ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília, está no ar no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com...
O que vem por aí?
Boa noite, Mário Silva.
Um abraço para você, meu caro André Marques, e um abraço para os ouvintes do No Mundo da Bola. O que vem por aí? A decisão do campeonato, essa já aconteceu. Palmeiras é o campeão, com méritos. Só um milagre faz com que o Palmeiras não seja campeão. E o Atlético, que é o que tem mais chance, que chance, hein? Venha dar uma goleada no Bahia. E grande goleada, hein? Lá embaixo é que a coisa tá pegando. Lá embaixo é que o bicho pega. Santos e Fortaleza em casa. Bahia, Atlético Mineiro em casa. Vasco e Bragantino em casa. Todos os três jogos para definir qual dos três, Santos, Bahia ou Vasco, quem vai cair. Quem me acompanha nos meus comentários quando estou no show de bola nacional e nos programas sempre diz que o Vasco não iria cair. Há muito tempo, e continuo dizendo que o Vasco não vai cair. Dos três jogos, o jogo mais difícil é o jogo do Bahia, que pega o Atlético Mineiro embalado, com o artilheiro da competição, Paulinho, com o Hulk numa forma exuberante, com o time encaixado pelo Filipão. O segundo jogo, em grau de dificuldade, é o Vasco. O Bragantino ainda quer chegar, dependendo de uma combinação de resultados, entre os quatro primeiros. E o Vasco oscilou muito nos dois últimos jogos. E o jogo mais fácil, no meu entendimento, é o Santos pegando o Fortaleza. Em casa, debaixo do apoio da sua torcida, com uma situação do Fortaleza a passeio. Já chegou na tabela onde poderia chegar. Ou seja, está na Sul-Americana. Então, eu repito, o jogo mais difícil, acho muito improvável que o Bahia vença a equipe do Atlético Mineiro. Mesmo jogando em casa, com a Fonte Nova lotada, acho que dá Atlético Mineiro. E por isso, vai confirmar a minha tese que o Vasco não vai cair. Infelizmente, eu acho que o tricolor da Boa Terra cai. A não ser que o Santos consiga perder para o Fortaleza e, na sequência dessa história toda, Vasco e Bahia versus. Muito difícil. Repito e aposto as minhas fichas na queda do Bahia, na salvação do Vasco, e o Santos, mais uma vez, continua sendo aquele que nunca caiu. Como o Flamengo também. Tá certo? Um abraço para os ouvintes e para você. Tchau!
Valeu, Mário. Já falando dessa briga contra o rebaixamento, o Rodrigo Ricardo traz todos os detalhes da preparação do Vasco e do Bragantino, que é o adversário do Vasco, para essa última e decisiva rodada. Boa noite, Rodrigo!
Salve, André e amigos do No Mundo da Bola. O Vasco vai jogar todas as fichas contra o Bragantino para permanecer na Série A. O gigante da colina só depende de si. Basta vencer o Massa Bruta nesta quarta às 9:30 em São Januário. Com a vitória, o Vasco pode esquecer dos jogos de Bahia e Santos, outros candidatos a pegar a última vaga do Z4. A partida é tão importante que a diretoria vascaína está disposta a pagar 200 mil euros, mais de R$1 milhão, para ter Praxedes em campo. O volante pertence ao clube de Bragança Paulista. Caso seja escalado, o Vasco vai precisar pagar esta multa contratual. E, ao que parece, está disposto a fazer isto, por conta de um pedido do técnico argentino Ramon Dias. E olha que o Praxedes perdeu a posição de titular. Mas é verdade também que ele costuma entrar quase sempre no segundo tempo, como foi no último jogo na derrota para o Grêmio por 1-0 em Porto Alegre. Praxedes já fez 20 jogos com a camisa do Vasco, sendo que 17 deles como titular. Mas só uma vez balançou as redes, de cabeça contra o Fluminense. Pelo lado do Bragantino, o campeonato parece resolvido. O time do técnico Pedro Caixinha já fez a melhor campanha do time em pontos corridos. Mas, por outro lado, o Massa Bruta não tem mais como sair do G6 para o G4.
E para nós há dois pontos fundamentais em relação ao próximo jogo. Um é que ainda tem a ver com a definição dos nossos próprios objetivos. Que objetivos é que eu estou a falar? E só os vamos conseguir se ganharmos o jogo. Que tem a ver de fazermos uma pontuação melhor no segundo turno, mesmo com este passado recente tão negro e a abrir-se um bocadinho essas nuvens, mas fazer melhor em termos de um ponto no segundo turno do que fizemos em relação ao primeiro. E o último é um jogo super difícil para uma equipa que ainda está envolvida matematicamente no tema de ser rebaixado ou não, e onde nós temos que ser iguais a nós mesmos, respeitar a competição, respeitar o adversário e mostrar aquilo que eu entendo ser uma ética e uma verdade esportiva tremenda. E isso só o podemos fazer disputando o jogo como se fosse uma final.
André, vale sempre lembrar que a Nacional transmite amanhã, ao vivo, todas as emoções deste jogão, Vasco e Bragantino, em São Januário. Tchau, André. Abraços.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Um abraço. E o Rodrigo Campos está comigo também até às 7 da noite. O torcedor do Vasco, Rodrigo, pelo menos a gente tem observado esse comportamento nas redes sociais. Claro que ele está preocupado com esse jogo. Mas muitos estão afirmando que vão assistir o jogo do Atlético com o Bahia e não o jogo do Vasco com o Bragantino. Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, André. Muito boa noite para você, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha, e essa opção desses muitos eu acho totalmente pertinente. Porque é muito mais fácil o Atlético Mineiro ganhar do Bahia que o Vasco ganhar do Bragantino. E essa possível vitória do Atlético em cima do Bahia, independentemente do resultado do Vasco, faz com que o Gigante da Colina permaneça na Série A. Então é muito... Você vai sofrer muito menos, vascaíno, torcendo para o Atlético do que torcendo para o Vasco. Agora, o Atlético está vencendo 3-0. Vai lá, muda, mas uma sugestão, sempre com rádio na Nacional. Mas muda lá o canal da TV e começa a ver o Vasco. Ou o Galo está perdendo, caramba, tem que torcer para o Vasco, tenho que acreditar no Vasco. Mas friamente falando, o que é mais fácil para o Vasco permanecer? O Vasco ganhar do Bragantino ou o Atlético ganhar do Bahia? Obviamente que é o Atlético ganhar do Bahia.
Sem dúvida alguma. E ainda nessa luta contra o Z4, quem também está na briga é o Santos, né? É bom lembrar, se o Bahia vence, o Vasco vence e o Santos perde, o Santos vai para a Série B. Então é uma situação muito complicada, o Santos nunca foi rebaixado. Recebe o Fortaleza, também 9:30 da noite, mas depende só das suas próprias forças. A dúvida do técnico Marcelo Fernandes está no esquema tático. Existe a possibilidade da volta dos três zagueiros, por conta das ausências do Joaquim e do Rodrigo Fernandes, ambos suspensos. O técnico do Peixe analisa a ausência desses dois atletas na última rodada.
São dois jogadores importantíssimos, sim, jogadores que estão jogando com muita vontade. O Joaquim segurou até a quinta partida hoje com dois cartões, né? O Messias também está. Temos jogadores à altura, tem o Basso voltando e o Rodrigo também. Jogamos hoje fora de casa com dois volantes. A gente vai pensar o que tem de melhor, vão entrar jogadores mais descansados e a gente... É a decisão, não tem essa de quem tá, quem não tá. Quem tiver vai representar bem o Santos e a gente está muito tranquilo quanto a isso.
Pelos lados do Fortaleza, dúvida sobre a permanência do técnico Juan Pablo Vojvoda. Rafael Monteiro está aqui para trazer essas informações. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Ainda sem confirmar se permanece no Fortaleza, o técnico Vojvoda atualmente é o que está há mais tempo à frente de um clube brasileiro, ficando apenas atrás de Abel Ferreira do Palmeiras. Ele chegou ao Leão do PC em maio de 2021. Ou seja, está há 2 anos e 8 meses no comando do time nordestino. Apesar do acerto oficial, Marcial não sair, o lateral e capitão do time Tinga garante que ele fica.
O Vojvoda, né, ele sabe que vai ter que ficar mais um ano, né, certo? Vai, porque ele já falou para nós, mas se Deus quiser, esperamos que dê tudo certo, para que o próximo ano vai ser brilhante ainda mais. Vamos fazer de tudo para conquistar títulos, né, e chegar o máximo possível nas competições, né, brigar e marcar o nome na história também, né, novamente.
Tinga também considera o ano de 2023 positivo, tendo conquistado o pentacampeonato estadual e o vice na Sul-Americana.
Se a gente colocasse num papel antes deste ano, né, a gente traçasse os objetivos, né, se a gente conseguisse um pentacampeonato, chegasse numas quartas finais contra o Palmeiras, brigar igual para igual uma final contra chegar numa final de uma Sul-Americana, né, e terminar entre os 10 do brasileiro, acho que qualquer torcedor assinaria, né, antes de começar a temporada, né, e a gente conseguiu, a gente construiu isso, né, desde o começo, né, não é deste ano, acho que a gente está vindo de trabalhos, né, cada vez melhores, eu acho que é o amadurecimento do grupo, da comissão, da diretoria, né, da torcida, né, tendo o entendimento, né, que o futebol é difícil, né, é muito dinâmico, a gente cria uma experiência muito grande, eu acho que todo mundo tá vivendo isso e a gente está muito feliz.
O Fortaleza se despede do Brasileirão contra o Santos nesta quarta-feira às 21h30 na Vila Belmiro. O resultado interfere na luta contra o rebaixamento. Os nordestinos estão garantidos na Série A do ano que vem e na Copa Sul-Americana. No momento, têm 51 pontos e ocupam a décima colocação. Valeu, André!
Valeu sim, Rafa. O Vojvoda, no início da temporada, Rodrigo, era a opção do Vasco. Ele não aceitou, ficou no Fortaleza, mas aparentemente acho que o ciclo dele está chegando ao fim.
O que que acontece? Em todos esses anos que ele está, se eu não me engano, são
três anos
no Fortaleza, enquanto as vitórias vão chegando, por mais desgaste que tenha, comissão técnica, grupo, diretoria, torcida, tudo é relevante, tudo é irrelevante, melhor dizendo, é resolvível. A partir do momento em que há uma decepção, e esse ano foi uma decepção, especialmente na Sul-Americana, esta mesma turbulência no relacionamento, ela é muito mais sentida. Que se o Fortaleza tivesse vencido a Sul-Americana...
Era festa.
Mesmo mal no Campeonato Brasileiro, sem risco de cair, como não tem risco
de cair... Estaria igual São Paulo e Fluminense na Libertadores.
Já estava falando no projeto Vojvoda 2024. Quem vem, quem não vem, como é que vai ser. Agora, foi um ano ruim, pelo que a gente esperava do Fortaleza. Sendo um ano ruim, as cobranças são maiores, eu diria até inevitáveis, e isso faz com que esse relacionamento acabe se desgastando a ponto de repente, ele optar por uma outra equipe.
6h43 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Wagner Gomes, Astrid Nick.
O Comitê Paralímpico Brasileiro abriu votação popular para a categoria Atleta da Galera nesta segunda-feira. O esportista eleito será revelado e homenageado no dia 14 de dezembro, durante a 12ª edição do Prêmio Paralímpicos, que será realizada no Tóquio Marine Hall, na capital paulista. A votação na categoria Atleta da Galera é aberta ao público e, neste ano, os concorrentes são Alessandro Silva, Atletismo, Brenda Freitas, Judô, Mariana D'Andrea, Halterofilismo, Ricardo Mendonça, Atletismo e Samuel Oliveira, Natação. Esses 5 atletas foram indicados após uma eleição feita entre os colaboradores do CPB, o Conselho de Atletas do Comitê, jornalistas e patrocinadores. Ainda no dia 14 de dezembro, os ganhadores de outras 10 categorias também serão anunciados. A categoria Atleta da Galera é a única aberta para a votação popular. Os ganhadores de outras categorias foram eleitos por uma comissão interna do CPB.
Brasil se destaca na Copa Sul-Americana de escalada. No feminino, Anja Conler venceu a prova e Laura Timo conquistou o bronze. No masculino, Rodrigo Hanada ficou com a medalha de ouro, Felipe Ru levou a prata e Samuel Silva o bronze. Um pódio totalmente brasileiro.
Mayra Guerra conquistou neste domingo o título de campeã do Grand Slam de Tóquio, uma das competições mais tradicionais do judô, e se tornou, assim, a primeira brasileira da história a atingir o feito na categoria até 78 quilos. No primeiro dia de competições, no sábado, o Brasil conseguiu uma medalha de prata com Jéssica Lima na categoria 57 quilos.
Na Superliga de Vôlei Masculino, a equipe de Araguari não parecia estar jogando na casa do Suzano, vencendo a partida de forma absoluta por 3 a 0. No primeiro set, foi mais disputado, 30 a 28. Os outros dois foram sets mais fáceis, 25 a 16 e 25 a 14. No feminino, o Sesc Flamengo venceu o Unilife Maringá por 3 a 0. 25 a 17, 25 a 16 e 25 a 12. A partida foi no ginásio do Tijuca, onde o Flamengo manda os seus jogos.
6h45.
Bola laranja.
Hora de falar de basquete. Ontem tivemos 3 jogos válidos pela 8ª rodada do Novo Basquete Brasil. Na verdade, não é bem a 8ª, né? As equipes estão chegando a 12 jogos, 11 jogos, tem equipes com menos. Mas o São José Basquete venceu o Brasília por 92 a 66 no ginásio Nilson Nelson, na capital federal. O São Paulo teve muitas dificuldades, mas venceu o clássico contra o Botafogo por 78 a 77 no Morumbi. E o Franca se recuperou da derrota para o Flamengo, vencendo o Vasco no ginásio de São Januário por 77 a 64. Após a partida, o ala-pivô francano Lucas Dias falou sobre a vitória fora de casa.
Vou falar da minha atuação. Acho que esse dia foi muito ruim para mim, que eu não fiz um grande jogo contra a equipe do Flamengo. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, cara. Então, hoje eu sabia que o time precisava de mim. Eu sou o capitão do time. Sei a liderança que eu tenho, sei a liderança que eu tenho com a cidade. Então, hoje viemos com a energia lá em cima, diferente quando a gente entrou com o jogo do Flamengo. Eu acho que a gente tem que tirar lições de cada jogo. A equipe do Vasco é uma grande equipe, igual eu disse. É muito duro jogar aqui. E sair com uma vitória dessa aqui só enche a gente de motivação, orgulho. Faz com que a gente cresça cada vez mais no dia a dia. A gente sabe que a gente está sem a falta do David ainda, que é um cara muito importante pro nosso grupo. Vai chegar mais uma pessoa no nosso time ainda. Então, cara, acho que o nosso time tá amadurecendo muito o campeonato, só tá crescendo pra chegar na Champions, Super 8 e a final do Brasileiro aí, vai chegar com força total.
No Vasco, o armador Eugênio tentou explicar os motivos da derrota dentro de casa e já projetou os próximos compromissos.
É difícil, né, ter uma derrota em casa como essa. Eu acho que o que serve pra gente de lição é que contra esses times que têm uma qualidade muito grande, a gente não pode deixar abrir 20 pontos no começo do jogo, né? E o segundo tempo foi totalmente diferente, a gente imprimiu o nosso ritmo de jogo, as nossas bolas de 3 caíram, só que com uma equipe, como eu falei, como Franca, abre 20 pontos, fica muito difícil você igualar novamente e sair com a vitória. Então acredito que esse seja o ponto de chave, assim, pra gente ter atenção nos próximos jogos agora que a gente tem em São Paulo.
São 3 jogos em São Paulo, enfrenta o São Paulo, o Paulistano e o Pinheiros em sequência. E hoje temos também mais 2 partidas no NBB às 8 da noite. O Paulistano encara o Flamengo no ginásio Antônio Prado Júnior e no mesmo horário o Corinthians enfrenta o Mogi no ginásio Vlamir Marques. Amanhã o Minas recebe o Cerrado Basquete na Arena UniBH em Belo Horizonte, 7 da noite, e às 7h30 mais 2 partidas. A Unifacisa encara o Caxias do Sul na Arena Unifacisa em Campina Grande, na Paraíba, e o Fortaleza Basquete Cearense enfrenta o União Corinthians no Centro Olímpico em Fortaleza. 6h48, voltando a falar de Brasileirão, amigos, amanhã a última rodada e o grande jogo, pelo menos na minha opinião, é Bahia e Atlético Mineiro. Bahia precisando desesperadamente da vitória e de uma combinação de resultados para ficar na primeira divisão. Além da missão complicada contra o Galo, o tricolor de aço ainda precisa recuperar a confiança, já que vem de 2 derrotas consecutivas, a última contra o rebaixado América. O técnico Rogério Ceni analisa a situação de momento.
Eu não sou profissional da área de psicologia, o que eu posso é motivar sempre meus atletas, tentar fazer o melhor por eles, mostrar o melhor caminho para o jogo, tentar sempre incentivá-los e cobrar, porque é natural, tem que haver sempre a cobrança em sentido de melhorar. É o que nós temos aqui, saber que ainda há uma chance de um triunfo e temos que trabalhar em busca dele. Agora, nós não vamos mudar o perfil psicológico em 2 dias, né? Nós temos que tentar conviver com essa derrota e e fazer um resultado melhor do que Vasco e Santos, ou Santos e Santos, ou Santos.
No Galo, o desejo é encerrar o Brasileirão da melhor forma. Em entrevista concedida hoje à tarde na Cidade do Galo, o atacante Hulk falou sobre o futuro no clube, os rumores sobre saída e as possibilidades remotas de título.
Procurei dar o meu melhor, focar como eu sempre faço. Por vezes a gente não vai jogar bem, não vai tomar as melhores decisões, mas o mais importante é o foco, né, e o comprometimento que eu tenho quando eu vejo essa camisa do Galo, né, tenho muito respeito e gratidão e procuro dar o meu melhor dentro de campo. Falta um jogo para a gente cumprir nosso objetivo, né, que é se classificar direto para a Libertadores e quem sabe até sonhar algo maior, né? Tudo é possível, matematicamente ainda temos chance, mesmo que seja mínima possível, mas para Deus nada é impossível. Vamos trabalhar, vamos dar o nosso melhor, como sempre, né, com humildade, correndo, dando o nosso melhor para quem sabe conquistar coisas aí inexplicáveis, né? Mas tá nas mãos de Deus. E depois do jogo, descansar a cabeça, descansar o corpo que tô precisando, né? Tava até comentando aí, em apenas 3 anos, já foi o clube que eu mais atuei na minha carreira, então é muitos jogos em pouco tempo, né? E eu me sinto lisonjeado por jogar tantos jogos assim, apesar da minha idade, eu procuro me cuidar bastante. E é isso, é descansar e deixar o futuro nas mãos de Deus.
Bom, e o Hulk também falou sobre a dupla com o Paulinho. Os dois são responsáveis por 34 dos 51 gols do Atlético no campeonato.
Quando a gente joga com jogadores de qualidade, né, é muito fácil de se entrosar. A gente costuma dizer que o futebol é uma linguagem universal, né? Tu pode jogar com um cara que fala português, o outro fala chinês, o outro fala inglês e ninguém consegue se entender, mas dentro de campo, né, tudo fica muito mais fácil. Então, o Paulinho é um cara muito inteligente, que sabe fazer muito movimento, joga muito bem sem a bola, então isso é alguns privilégios de alguns jogadores que conseguem sobressair quando sabem jogar sem a bola, se posicionar bem, ele faz isso muito bem. Quanto à parceria, né, estamos fazendo uma grande parceria, né, os números muito bons. Não chegou a bater meus números com o Falcão, né, no Porto, que foram muito altos. Acho que eu fiz na época 40 e poucos gols e o Falcão fez acho que 2 ou 3 gols a mais que eu numa temporada só, então foram números altíssimos, né? Acho que eu fiz 42, 44 gols, não lembro, e foram 25 ou 26 assistências em uma temporada só, então um número muito alto. Né, mas eu fico feliz em estar sempre jogando assim alto nível e encontrando novos parceiros e dando certo, e espero que o Paulinho tenha um futuro brilhante aí, que é um grande jogador, uma grande pessoa, e fora de campo a gente se dá muito bem, existe muito respeito e eu torço muito pelo futuro dele também.
O torcedor do Vasco, o torcedor do Santos ouvindo o Hulk fica animado, agora o do Bahia certamente está bem preocupado, né, Rodrigo?
Com certeza, até porque a dupla Hulk e Paulinho deu muito certo, acho até que deu mais certo do que eu imaginava no início.
Eu?
Porque são dois jogadores, acho que ninguém nunca questionou isso. Agora, será que os dois juntos iriam funcionar? E funcionam muito bem. Eu acho que 50% do sucesso do Galo, ou até um pouco mais...
34 dos 51 gols.
É impressionante. Se deve a essa dupla. E o Hulk é um cara muito consciente. E essa coisa que ele falou agora... do deslocamento do Paulinho. O Paulinho joga muito bem sem a bola, André. É impressionante a gente vendo os jogos do Atlético Mineiro. E desde cedo, ele nas categorias de base, seu início no Vasco, ele não é aquele atacante que fica na área esperando a bola. Ele é aquele cara chato que vai para a direita, vai para a esquerda, retorna, dá opção. E tendo um cara desse ao seu lado, no caso do Hulk, olhando para o lado e tendo um Paulinho, fica muito mais fácil jogar.
Agora, pensar em título eu acho um pouco surreal.
Não, não tem como. Pensar em título, o título já é do Palmeiras. Eu acho que nem o mais otimista torcedor do Atlético acredita nessa improvável combinação de resultados.
Até porque quem vai jogar com o Palmeiras é o Cruzeiro, pô.
Exatamente.
O Cruzeiro não vai acelerar, mesmo que ele ganhe o jogo, é 1-0.
É 1-0. Exatamente. Então... 1-0 Cruzeiro e 15-0 Bahia.
Vai rolar.
O 15-0 Atlético. Não existe. Então, o título já é do Palmeiras e, foi o que você falou, Vasco e Santos de olho, os dois, na equipe do Atlético.
E sobre esse jogo que vai decidir o título, são 6h54, Palmeiras vai até Belo Horizonte, joga lá contra o Cruzeiro. Rafael Monteiro tá de volta.
André, o virtual campeão Palmeiras segue trabalhando para o último jogo do ano contra o Cruzeiro, amanhã no Mineirão às 9h30 da noite. Com vantagem praticamente impossível de tirar, o goleiro Everton diz que a equipe paulista vai em busca da vitória em Belo Horizonte.
Agora é ter tranquilidade, saber que falta a última etapa, o último jogo, e a gente, né, se preparar bem para ir lá em Belo Horizonte, fazer um grande jogo e buscar o nosso objetivo, que é a vitória. Então, né, estamos felizes por essa vitória, mas já estamos aqui trabalhando de novo, descansando e trabalhando para que quarta-feira as coisas possam sair bem e a gente possa ir buscar mais uma vitória.
O empate já é o suficiente para o Verdão gritar campeão. O Palmeiras pode até perder, que fica com o título. Para isso não acontecer, o Atlético Mineiro terá de tirar uma diferença de 8 no saldo de gols, ou o Flamengo, que tem uma desvantagem de 16 no saldo de gols. Valeu, André!
Valeu, Rafa. Na Raposa, o volante Lucas Silva resumiu o sentimento do elenco após o empate sem gols contra o Botafogo em vídeo divulgado nas redes sociais do Cruzeiro.
Não é um sentimento aqui de comemoração, mas é um sentimento de orgulho e honra. Orgulho desse grupo e outro de honra. De honra porque honramos essa camisa aqui pra c****. Fomos colocados à prova a cada jogo nesses últimos. E todo mundo que entrou deu conta do recado. Moleque da base, jogador experiente, jogador que se recuperou antes do prazo para estar aqui. Então eu queria só dar os parabéns. Obrigado.
Aí, portanto, Palmeiras e Cruzeiro, formalidade, né, Rodrigo?
Formalidade protocolar, passar lá no cartório, carimbar, pegar taça, faixa e curtir o final de ano. Agora essa declaração do Lucas me irrita um pouquinho, porque parece que o Cruzeiro ganhou o título mundial. Não, o Cruzeiro se livrou muito mais pela incompetência dos outros do que por méritos dele, de um outro rebaixamento. Então essa coisa, esse grupo honrou, esse grupo é não é maravilhoso nada, cara. É Cruzeiro. E lugar de Cruzeiro é lá em cima, e não na penúltima rodada, fugindo do rebaixamento. É a mesma coisa, amanhã Vasco e Santos fogem do rebaixamento, e aí os vascaínos e santistas, tá vendo? Esse grupo é maravilhoso, maravilhoso nada. Esse grupo sofreu o ano inteiro, e não cair é quase que uma obrigação em quem joga nessas grandes equipes.
É, e hoje, Rodrigo, o André Rizek, né, jornalista do Sport TV, ele afirmou que o Textor, o dono do Botafogo, né, o dono da SAF do Botafogo, vai para a Justiça Comum investigar arbitragem no futebol brasileiro, porque segundo ele, segundo o americano, há manipulação de resultados. Ele tem aquele relatório lá extenso que ele pediu para a Good Game, que é uma empresa que justamente trabalha nesse quesito. Então ele acredita muito em corrupção, não só no brasileiro desse ano, como também do ano passado. O Textor vai até as últimas consequências, Rodrigo.
Olha, eu acho que pela credibilidade, e tudo na vida é credibilidade, no esporte não é diferente. A arbitragem precisa ser avaliada sim. Agora, afirmar que houve corrupção no ano passado...
Tem que ter prova.
Tem que ter prova. É muito grave
isso. Se tiver
isso.
Prova, ok, tá certo.
Exato, perfeito. Vale a pena contratar mais 30 empresas e aí as 30 chegarem lá, ó, provamos, tá aqui, houve fraude, legal. Agora, jogar no ar, eu acho muito perigoso e acho que não é um caminho legal.
É isso. Galera, 6h58, fechando no Mundo da Bola. Amanhã a gente volta às 6h30 da noite com toda a expectativa para a última rodada do Campeonato Brasileiro. A galera aqui que trabalha na Rádio Nacional, na TV Brasil, os membros da equipe de esporte, vão trazer as suas opiniões sobre essa última rodada. Quem vai ser o último rebaixado?
Você
campeão,
poderia
já se
trazer
sabe.
Um comprimidinho para pressão para cada um. Em retribuição.
Tem uns que estão tranquilos, tem outros que não estão tanto. E assim é a vida. Rodrigo, um abraço até amanhã, amigo.
Um abraço, André.
Fechando no Mundo da Bola, 6h30 amanhã, encontro marcado, galera. Um abraço. André Marques. Tchau.
Nacional.